Deixa eu perguntar para você, filho. Você já fez a tua mãe chorar? Quem acredita que filhos, filhos, tá? O bom de falar com filhos é que todo mundo é filho, né? Então é com todo mundo. Filhos, você mãe como filha agora, tá? Como, né, pai como filho. Você já deu motivo para fazer os teus pais chorarem? Alguém aqui nunca, nunca, nunca. Levanta a mão aí e a gente tira uma pedra. Não, é, a gente quer saber. Tanto faz. Você nunca deu motivo para tua mãe chorar? De tristeza, não, só de alegria. Que bom, que bom. Que legal, que bonito. Amém, glória a Deus. Que bom, que bênção. Tem que convidar para a sopinha. Vem para a sopinha, né, Andrelise? Vem para a sopinha, mãe. Vem para a sopinha. Você que é mãe, você que é pai, se o teu filho te convidar para a sopinha... É fato que todos nós já fizemos alguma coisa que já fizemos os nossos pais, mais propriamente, as nossas mães chorarem. As nossas mães já choraram. Já choraram por nós. Por nós. Talvez... Como a Fran falou, talvez de alegria, mas também de tristeza, de apreensão, de dúvida. E quando eu penso assim sobre choro, sobre a maternidade, eu lembro de uma história que acontece na palavra de Deus, no livro de 1 Samuel. Lá em Ramá. Lá em Ramá, existia uma família, naquele tempo, uma família um pouquinho diferente, porque era uma família onde tinha um marido chamado Eucana e ele tinha duas esposas. Naquele tempo podia, tá, pessoal? Naquele tempo. Ele tinha duas esposas. Eucana, ele tinha uma esposa chamada Ana e ele tinha uma outra esposa chamada Penina. Ana e Penina, por serem esposas do mesmo marido, era muito natural elas serem competidoras. O problema é que Ana... Ela era estéril, a Bíblia fala. Ela não tinha filhos. Em compensação, Penina, ela tinha filhos. E Ana sofria demais por causa disso. Naquele período, naquele tempo bíblico, naquele momento da história, não ter filhos para uma mulher representava muitas coisas. Entre elas, que ela não era abençoada. Pior, que ela seria amaldiçoada. Porque ela não conseguia gerar filhos, ela não conseguia gerar vida. E Ana era vista dessa forma, Ana era vista de uma forma assim que ela não era abençoada. Todos os anos, era muito normal deles, dessa família, eles irem para uma outra cidade chamada Siló. Eles saíam de Ramá, eles iam para Siló, e lá em Siló eles iam até o templo de Deus. E eles iam lá todos os anos para fazer ofertas. Dentre dessas ofertas, ofertas de sacrifício, eles iam até, faziam essa romaria até essa cidade e chegavam lá e faziam algumas ofertas naquele lugar. Aconteceu que eles estão indo para aquele lugar e quando eles chegam lá, geralmente o marido, Eucana, ele fazia ofertas e sacrifícios por toda a sua família, pelas suas esposas e também pelos seus filhos. A Bíblia fala que Eucana, ele amava tanto Ana, que ele dava sacrifício dobrado por ela, mesmo ela não tendo filho. E ele fazia esses sacrifícios. Acontece uma certa situação, que eles chegam lá para fazer sacrifícios, e nesse momento, Ana, ela talvez vai um pouco longe, ela fala assim, eu vou lá no templo sozinha. E ela vai lá no templo e ela começa a orar. E ela começa a orar de uma forma completamente desesperada. E ela começa a falar, Deus, eu não sou mãe. Deus, o que, que há de errado comigo? Deus, eu prometo, Deus, que se eu for mãe, sabe o que eu quero fazer, Deus? Eu quero pegar o meu filho e eu quero dar a ti. Ofertar a ti, Senhor. Eu pego o meu filho e deixo aqui, aqui no templo. Eu deixo ele para ser, sei lá, ser um homem de Deus, como um sacerdote. Eu quero isso, Deus. De repente, ela está ali no templo fazendo essas orações e ela está desesperada, chorando. Desesperada. tem um sumo sacerdote ali, que se chama Eli. Ele está olhando essa situação e ele fala para ela o seguinte: mulher, você está bêbada? Você tomou muito vinho, é isso? Você está aqui meio caindo, meio estranha? O que está acontecendo com você? E aí a gente vai para esse versículo, versículo 15 de 1 Samuel, capítulo 1. Ana respondeu: meu senhor, eu não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, diante de Deus. Pois eu sou uma mulher profundamente triste. Eu sou uma mulher profundamente triste. Eu sou uma mulher que talvez a característica que soe mais alto para as pessoas é a tristeza. Eu sou uma mulher onde as pessoas elas podem talvez me encontrar e ter uma relação muito forte. Olha lá aquela mulher triste. Olha lá aquela pessoa triste que está andando. Você já viu pessoas assim? Que talvez a forma de ter uma definição a respeito dela própria é: puxa, é uma pessoa triste. É uma pessoa triste. E a gente vê essa mulher fazendo essa oração, falando com esse homem, e de repente ela, esse homem, o Eli, o sumo sacerdote, ele fala o seguinte: vai embora, mulher. Vai embora, que eu quero que Deus faça isso que você está pedindo. No outro dia eles acordam, eles fazem as ofertas ao Senhor, eles vão embora e logo, logo nasce ela engravida. Ela é engravida de um filho, que nós conhecemos a história, é Samuel. É interessante porque quando há uma mãe, ela é uma pessoa, eu posso trazer uma definição que é o seguinte: uma mãe é uma pessoa que ela é completa no outro. Dificilmente uma mãe ela vai ficar extremamente feliz olhando a tristeza imensa de um filho. Não tem como a mãe se alegrar no momento que um filho, ele talvez termina um relacionamento e ele chega em casa desesperado e chorando, e, sei lá, sem saber o que fazer. Dificilmente uma mãe ela fica feliz quando vê um filho que, por exemplo, perde um emprego. Ou encontra dissoluções nas suas vidas, na sua vida, e de repente ele chega em casa. Ao mesmo tempo que dificilmente a gente vai encontrar uma mãe que não vai se alegrar, não vai festejar, olhando a vitória do seu filho. E de repente o filho chega em casa: mãe, deu certo aquilo. Mãe, veja só, consegui um aumento. Mãe, veja só, tirei a carteira. Mãe, veja só, passei no vestibular. Mãe, veja só. Porque a mãe é alguém que é completa no outro. Louco isso, né? Isso, existe até um nome para isso. É um tipo de empatia chamada empatia parental. Que uma capacidade tão grande que uma mãe ela tem de sentir aquilo que o filho tem. De olhar para o filho e perceber aquilo que o filho está passando. E se for uma alegria, eu me alegro junto. Se for tristeza, eu me entristeço junto. E aqui a gente vê essa mãe. Essa mãe que fica grávida. Essa mãe que ela fica grávida, ela tem um bebê. E não sei se você lembra que eu contei no início. Essa mãe, ela sofria demais por ela não ter um filho. E era interessante porque a outra esposa do seu marido parece que vivia ali meio tirando sarro dela. Falou: ah, é, eu sou mãe, né? Vai ter culto do Dia das Mães, né? Só para as mães. E essa mulher, ela sofria. E aqui a gente chega numa situação complicada. Por quê? Porque ela fez uma promessa. Ela fala para Deus: Deus, através da sua oração, Deus, se eu for mãe, eu vou entregar o meu filho. Eu vou levar o meu filho lá para o templo. E de repente está chegando o momento onde todos os anos eles faziam aquela romaria até o templo para fazer as ofertas. E no versículo 22 fala que, assim: Ana, porém, ela não foi. Ela não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então eu o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Ela não levou o filho. Mas ela tinha um entendimento ali, puxa, eu vou levar meu filho. Não, ainda não é o tempo, ainda não é o momento. Mas o ano que vem, no momento, no tempo onde nós formos até Siló, fazer os nossos pedidos, fazer ali as nossas ofertas a Deus, eu vou levar a minha oferta e vai ser o meu filho. Eu vou deixar Samuel lá. A Paula fala que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né, Paula? Existem muitas culpas que as mães carregam. Existe aquela culpa que a mãe fala o seguinte: puxa, mas eu preciso trabalhar. E como que eu vou trabalhar agora que eu sou mãe e eu vou deixar meu bebê em casa? Vou deixar meu filho em casa? Por outro lado, tem aquelas mães que têm uma oportunidade de não estar trabalhando, de não precisar talvez trabalhar, e elas falam o seguinte, elas falam: puxa, eu vou me dedicar completamente ao cuidado do meu filho. E, de repente, ela se sente culpada: mas o que eu estou fazendo com a minha carreira profissional? Estou deixando completamente de lado. E agora? Existe aquela mãe que ela fala o seguinte: eu não tenho mais tempo para mim, e se sente culpada por causa disso. Porque ela não tem mais o cuidado com ela. Existe aquela mãe que ela fala o seguinte, que ela se sente culpada porque ela não consegue ser a mãe perfeita. Eu gostaria de ser perfeita em tudo, de acertar sempre. E a gente não consegue fazer isso. E a mãe se sente culpada. Existem várias culpas. Existe aquela culpa de tomar as decisões certas em relação às decisões que são necessárias a serem tomadas na criação do filho. E o filho está envelhecendo, e o filho tá crescendo, na verdade, e as mães elas precisam tomar decisões. E aquela culpa de: será que eu estou tomando a decisão certa? Existem várias culpas que fazem parte de uma mãe, que fazem parte dessa maternidade, que fazem parte da vida das mães. Eu gosto de pensar em relação a esse texto de 1 Samuel. Eu vou pedir um copo d'água, alguém, por gentileza, se puder pegar para mim. Ana, mesmo com todas essas situações envolvendo a sua vida, ela deixa o filho com o Senhor. E no próximo ano, quando ela precisa... E no próximo ano que ela precisa ir até Siló fazer as suas ofertas, ela deixa o filho. Ela leva o filho. E aquele filho fica agora no templo. É muito louco isso. É muito louco porque aqui tem um entendimento muito claro de que tem um trabalho melhor a ser feito na vida dessa pessoa. E a melhor forma de esse trabalho ser concluído é com Deus cuidando. Aquilo que a Sandra falou aqui, a Sandra foi falando e falei: é de Deus isso, porque está completamente alinhado com aquilo que eu quero trazer. Puxa, se os filhos estão com o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, eles estão sendo bem cuidados. Porque Deus está cuidando, não é o pastor, graças a Deus. Não é o pastor. Mas é Deus. Deus está cuidando. E eu falo para vocês esse texto, e eu lembro de um outro texto que é de Salmos. Salmo 127, versículo 3 ao versículo 5. Ele fala sobre essa paternidade, essa maternidade também. E ele fala assim, ó: os filhos, eles são um presente do Senhor. Uma recompensa que ele dá. Os filhos, eles são um presente de Deus. Todos os filhos, eles são presente de Deus, é o que o salmista está falando. Você que tem um filho, você já sabe disso. É um presente de Deus. E aqui ele começa a nos levar para uma metáfora muito interessante. Ele fala o seguinte: os filhos que o homem tem em sua juventude, eles são como flechas na mão do guerreiro. E o salmista aqui está nos levando para uma metáfora, um negócio muito interessante nós pensarmos sobre isso. Quando a gente pensa assim numa flecha, às vezes nós passamos muito rapidamente nessa visão e a gente não para perceber o que são essas flechas. A flecha, assim, além dela ser uma ferramenta de guerra, A criação de uma flecha, a confecção de uma flecha, não é uma coisa tão simples. Principalmente aqui nesse período bíblico. Então, se a gente vai falar assim de flecha, nós precisamos levar em consideração alguns pontos, como, por exemplo, para fazer uma flecha, precisa ir lá e cortar a madeira. Então, alguém ia lá, cortava a madeira, alguém tinha que ir lá, polir aquela madeira, e é um processo. É um processo. Fazer uma flecha não é uma coisa rápida, não é uma coisa instantânea, não tem para vender em todo lugar, não. Fazer uma flecha é um processo. E tem que pegar a madeira, e corta a madeira, e vai polir a madeira, e deixa no tamanho certo a madeira, e fica vendo se a madeira está certinha, ela não está ali desnivelada. E, de repente, naquele período, talvez, eu não sei se já existiam algumas ponteiras de aço, de ferro, talvez não, talvez muitos ainda faziam ponteiras ali de pedra ou de ossos. E tinha que afiar, e tinha que polir, e tinha que preparar. A parte de trás da flecha, geralmente, era colocada uma pena. E, geralmente, era uma pena, quanto maior a pena, melhor. Então, penas de falcão, por exemplo, era uma pena assim, que ajudava muito na aerodinâmica de uma flecha. E esse salmista está falando que um filho, o filho da juventude, é como flechas na mão do guerreiro. Só que, se a gente pensa em relação a esse processo da flecha, é muito interessante. Por quê? Porque uma flecha ruim, uma flecha torta, uma flecha onde não teve um cuidado na hora de cortar a madeira, de polir a madeira, de preparar com a madeira certa, é uma flecha que envergonha o arqueiro. A flecha, ela não consegue ir até o alvo. E o arqueiro vai lá, se prepara, tal, e quando ele solta essa flecha, a flecha vai para um outro lado. É muito legal essa comparação da flecha, porque a gente sabe que a flecha é um instrumento de guerra, de batalha, para alcançar um lugar onde o arqueiro não está. Quando nós pensamos em filhos, e quando nós pensamos em filhos através aqui de um panorama bíblico, de uma visão bíblica, nós conseguimos aprender com isso, com esse entendimento que nós preparamos filhos para eles alcançarem situações, para eles alcançarem conquistas, para eles alcançarem lugares muito além de que nós podemos. É isso que uma flecha faz na mão do arqueiro. Ele prepara aquela flecha, ele faz com cuidado aquela flecha para ele pegar ela e atingir um alvo. Jogar aquela flecha para um lugar muito distante. E nós sabemos que os filhos, eles são preparados para alcançar coisas que muitas vezes nós não conseguimos. Eu já vi muitas situações que eu já conversei com muitos filhos e falo assim: pastor, veja só, eu sou o primeiro a ter faculdade na minha casa. Que legal. Pais estão preparando filhos para alcançar lugares onde os seus pais não conseguiram estar. Veja só, pastor, eu falo inglês, eu sou o primeiro a falar inglês na minha casa. Puxa, que legal! Tantas coisas, tantas conquistas, tantas situações. Do quê? De filhos que estão sendo preparados para ir aonde os pais não conseguem chegar. Porque, como flecha, eles são preparados. Mas olha só, o texto ele continua e fala assim, ó, feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado. Lembra que eu falei para você? Uma flecha mal preparada, ela serve de vergonha. Uma flecha mal polida, uma flecha mal selecionada a madeira, uma flecha ali que não foi dedicada um tempo, serve de vergonha. Então, assim, eu estou falando aqui para mães, mas eu estou falando aqui também para os filhos. Porque tem filho que não gosta de ser polido. Tem flecha aí que não gosta de ser passado lixa. E precisa ser passado lixa. Precisa ser polido. Precisa. Precisa ser preparado. Por quê? Porque você está sendo preparado para ir longe. E não perto. E não ficar na aljava. Eu gosto muito dessa comparação também, desse entendimento, porque uma flecha mal utilizada é aquela flecha que ela fica na aljava. Uma flecha que alcança o propósito é aquela flecha que ela é preparada para chegar a um alvo específico. Isso traz também uma visão para os pais. Pais precisam estar dispostos a pegar os filhos e lançá-los para alcançar coisas maiores, para alcançar alvos, objetivos. E o texto ele continua falando assim: não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos às portas da cidade. Sabe o que isso quer dizer? As portas da cidade, naquele período bíblico, era o local onde as pessoas elas iam para ter julgamentos. Elas iam até a porta da cidade para ter julgamentos, para decidir coisas. Filho era preparado para defender os seus pais. Filho era preparado para cuidar dos seus pais. E um filho mal preparado, ele envergonhava os seus pais nas portas da cidade. É muito louco pensar sobre tudo isso, mas eu quero voltar ao nosso texto, voltar para Ana. Eu acredito que quando Ana ela consegue deixar o seu filho lá no templo, ela faz isso com esse pensamento de eu vou deixar o meu filho num lugar onde ele vai ser preparado por Deus, de uma maneira muito maior do que eu possa preparar. Ele vai ser cuidado de uma maneira muito maior do que eu posso cuidar. Ele está nas mãos de Deus, para ele crescer, para ele ter um relacionamento com Deus, para ele ter um entendimento com Deus. E ela está disposta a deixar o seu filho. Sabe o que me impressiona nisso? No início do texto eu falei que aquela mulher, uma marca que ela tinha muito grande na sua vida era a tristeza. Muito grande era a tristeza. Depois que ela deixa o seu filho, no capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 1, fala algo que nós conhecemos pelo Cântico de Ana, que é uma oração de Ana. E na oração de Ana, aquela mulher que ela era conhecida como triste, profundamente triste, ela começa falando assim: então Ana orou, meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora eu dou risada dos meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Sabe o entendimento que eu tenho desse texto? A libertação que ela está falando não está relacionada ao fato de agora ela ser mãe. Presta atenção nisso aqui. Ela foi mãe, ela queria tanto ser mãe, mas ela ficou sem o filho. Ela deu o seu filho para caminhar dentro do junto com o sacerdote, no templo do Senhor. Ela queria tanto ser mãe, e no momento que ela tem um filho, ela dá o filho. Ou seja, aquela provocação que aquela outra mulher tinha com ela, de olha só, você não tem os teus filhos, iria se manter. O fato não está em ser mãe ou não ser mãe. O fato não está em ter o filho ou não ter o filho. O fato está que agora ela tem algo que completa a sua tristeza. O texto bíblico fala: meu coração se alegra no Senhor. Ele me fortaleceu. Ele me fortaleceu. Eu sei, pessoal, de verdade, que a gente tem várias situações nas nossas vidas, puxa, que não colaboram com a nossa alegria, que não colaboram com as conquistas. Sim, nós temos várias situações dentro das nossas vidas que, pelo contrário, puxa, que nos levam à tristeza, nos levam às dificuldades, os problemas. E todos nós carregamos essas coisas. Todos nós carregamos. É interessante que não é você ter ou não ter problema. Não é você ter ou não ter sucesso. Mas é você encontrar o local onde vai te suprir de alegria. Cara, esse texto ele fala de uma forma muito clara que Ana deixou o seu filho, não tinha mais o seu filho, mas ela tinha alegria. O meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. É o Senhor agora que me enche. Eu não sou mais a Ana triste. Ela fala ali no final o seguinte: porque me libertaste. A libertação não está relacionada ao fato que agora eu posso ser mãe, mas a libertação está falando: eu agora não sou uma mulher triste. Eu agora, eu consigo enxergar que tem uma nascente de alegria que nasceu dentro de mim. Meu irmão, minha irmã, eu quero de verdade, que o Espírito Santo ele possa ir ao teu encontro mais uma vez essa noite, para fazer de você uma pessoa alegre, para fazer de você uma pessoa que tenha essa nascente de alegria, que tenha uma nascente que faz dentro de você jorrar algo novo, jorrar Deus a partir da tua vida. Talvez você é uma pessoa que se culpa. Talvez você vê muitas culpas na tua vida relacionadas às coisas que você talvez não alcançou, às situações que você não consegue. Mas eu quero trazer uma coisa para você. Você pode sim se sentir e se encher de alegria. De alegria por Deus. Porque Deus ele pode estar vivo dentro de cada um de nós.